Os quatro evangelhos. Mateus capítulo 26, versículos 1 a 13. Marcos capítulo 14, versículos 1 a 9. Perfume derramado sobre a cabeça de Jesus. Mateus, tendo acabado de proferir todos esses discursos, disse Jesus a seus discípulos: sabeis que daqui a 2 dias se celebrará a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. A esse tempo, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo na sala do sumo pontífice, chamado Caifás, e se consultaram para se apoderarem de Jesus à traição e lhe tirarem a vida. Mas diziam: durante a festa não, para que não se suscite algum tumulto entre o povo. Ora, estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher trazendo um vaso de alabastro com precioso perfume e lhe derramou sobre a cabeça quando estava à mesa. Ao verem isso, seus discípulos se indignaram e disseram consigo: para que este desperdício? Esse perfume podia ser vendido por bom dinheiro que se daria aos pobres. Percebendo neles este pensamento, disse-lhes Jesus: por que molestais a esta mulher, que no que fez comigo praticou uma boa obra? Pobres, tê-los-eis sempre convosco, ao passo que nem sempre me tereis a mim. Derramando sobre o meu corpo este perfume, ela o ungiu para ser sepultado. Em verdade vos digo que, onde quer que no mundo inteiro for pregado este evangelho, narrado também será em sua memória o que esta mulher acaba de fazer. Marcos. 2 dias depois vinha a Páscoa, com os pães ázimos, e os príncipes dos sacerdotes e os escribas procuravam meio de se apoderarem de Jesus à traição e de o matarem. Mas diziam: no dia da festa, não, para que não se levante algum tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, sentado à mesa na casa de Simão, o leproso, aí veio uma mulher com um vaso de alabastro cheio de precioso perfume de nardo e, quebrando o vaso, lhe derramou o perfume sobre a cabeça. Alguns dos presentes, indignados com isso, diziam entre si: para que desperdiçar assim este perfume? Bem podia ele ser vendido por mais de 300 denários, os quais seriam dados aos pobres. E murmuravam contra a mulher. Jesus então lhes disse: deixai-a, por que a molestais? Com o que ela fez, praticou uma boa obra. Porquanto, pobres, tê-los-eis sempre convosco, e quando quiserdes, podereis fazer-lhes bem. Mas a mim, nem sempre me tereis. Ela fez o que lhe era possível. Embalsamou-me antecipadamente o corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que, onde quer que no mundo todo se pregue este evangelho, narrado também será em sua memória o que ela fez. De novo, a seus discípulos, anuncia Jesus a sua morte, segundo o modo de ver dos homens, e também, de maneira precisa, a sua crucificação. Aquela mulher foi, por influência espírita, impelida a fazer o que fez, porque o seu ato se prestava a pôr em relevo a presciência do Mestre quanto a essa morte, a essa crucificação. Pois que, Ao verificar-se o acontecimento predito, todos se lembrariam daquele ato e das palavras que ele proferira com relação ao futuro. Quebrando o vaso de alabastro cheio de precioso perfume e derramando-o sobre a cabeça de Jesus, ela rendia uma homenagem ao Senhor. Ainda cegos pela matéria, os discípulos só compreendiam os fatos materiais. Repreendendo-os pelas suas murmurações, Jesus lhes fez compreender que nem sempre bastam os sacrifícios que apenas visam a matéria, que o homem precisa saber impor-se sacrifícios tendo em vista também o espírito. A escolha de perfumes para essa lição obedeceu à razão de que, pela natureza que lhes é essencial, eles dão a ver que os sacrifícios que se hajam de fazer, tendo-se em vista o espírito, não devem ser buscados unicamente nas coisas de ordem material, mas também nas de ordem espiritual. Não molesteis a essa mulher, deixai-a, disse Jesus. E acrescentou: o que ela acaba de fazer é uma boa obra. Em verdade vos digo que, onde quer, no mundo inteiro for pregado este evangelho, narrado também será, em memória sua, o que ela fez. Sim, era um ato de amor e de desinteresse, um sinal da vitória do Espírito sobre a matéria. Pobres, disse ainda Jesus, tê-los-ei sempre convosco, ao passo que nem sempre me tereis a mim. Estas palavras do Mestre não foram compreendidas em espírito e verdade. No que lhe concerne, ele alude ao seu aparecimento na Terra, aos tempos e à duração desse aparecimento para o desempenho da sua missão terrena. Acorde aquela duração com as necessidades dessa missão. Alude também à duração da sua vida humana ao ver dos homens. Os que tomam sempre as suas palavras do ponto de vista das necessidades humanas, sem se lembrarem de que, antes de tudo, ele considerava as necessidades espirituais, falsearam estas. Pobres, tê-los-ei sempre convosco, atribuindo-lhe o pensamento à afirmação tão absurda e falsa, quão fatalmente retrógrada, de que a pobreza material há de ser sempre, eternamente, apanágio da terra, da humanidade terrena. Falando dos pobres da terra, Jesus não aludia especialmente àqueles que carecem de bens materiais, mas de todos quantos se encontram num estado de inferioridade qualquer, que necessita do auxílio, do concurso, do amparo dos homens de boa vontade. Suas palavras se referem às condições dos espíritos, que uns são inferiores a outros em inteligência. Ele, pois, se referia não só aos que são materialmente pobres, mas também aos que o são moralmente, e sobretudo aos pobres de inteligência. No vosso planeta ainda inferior e em via de progresso, bem como em todos os outros igualmente inferiores, sendo a pobreza tanto a material quanto a moral uma consequência das provações, sempre haverá pobres de uma ou outra categoria, até que esteja concluída a separação do joio e do trigo, isto é, que a depuração da terra e da humanidade esteja completamente terminada pela separação dos bons e dos maus. Lembrai-vos, porém, do que já diversas vezes temos dito, que da elevação de um planeta não decorre o nivelamento das faculdades. Entre vós sempre haverá pobres, ainda quando do vosso mundo hajam desaparecido tanto a pobreza material como a pobreza moral. Qualquer que seja o grau de depuração do planeta terreno, aí haverá sempre, num ponto ou no outro, espíritos depurados, bons, mas menos adiantados do que outros. Esses são os intelectualmente pobres, aos quais os riscos em inteligência, em saber, darão com abundância o que possuem. Já o temos dito, e não devereis esquecer que, do ponto de vista intelectual, há sempre, entre os espíritos, hierarquia no tocante à ciência universal, mesmo quando todos tenham atingido a perfeição moral. Repetimos, esses são os intelectualmente pobres, aos quais os ricos em inteligência, em saber, darão com abundância o que possuem. A pobreza material deixará de existir na Terra quando dentre vós desaparecerem todas as enfermidades morais que tendes de espiar, renascendo continuamente. Despojai-vos, portanto, dos vossos vícios, quer advenham da carne, quer do espírito, que deve dominar a matéria, pois que, do contrário, os felizes de hoje talvez sejam os pobres de amanhã. O desaparecimento, a cessão completa da pobreza material, de maneira que cada um viva folgadamente do seu labor, será um sonho enquanto a vossa depuração moral não houver suavizado as vossas futuras expiações. As associações, as instituições de beneficência que mantendes são boas, porque provam em vós o desejo de fazer o bem, de socorrer os vossos irmãos. Mas, sem desprezardes os socorros materiais, esforçai-vos por socorrer o moral dos homens. Podereis então dizer que a miséria material cessará no planeta terreno, quando dele for expulsa a miséria moral. A seu tempo, prestando-se os homens mútuo e esclarecido auxílio, todos em comum trabalharão na obra comum. Quão longe, porém, está essa era bendita em que haveis de entrar? Preparai-vos, não obstante, para ela, e fazei com esse objetivo todos os esforços, organizando com os corações cheios de humildade e desinteresse, de justiça, de amor e de caridade, sociedades para o trabalho de ordem material, de ordem moral e de ordem intelectual. Que os ricos deem abundantemente aos pobres, trazendo cada um a tais associações o tributo das faculdades de que possam dispor, a fim de que se espalhem e desenvolvam a educação e a instrução moral e intelectual, explicando aos homens e fazendo-lhes compreender o amor a Deus acima de tudo e o do próximo como a si mesmos, as maneiras e os meios de praticar-se esse duplo amor, de praticar-se observando a liberdade na ordem e a ordem na liberdade, o máximo de mutualidade, de solidariedade, de fraternidade, fonte e regra de todos os direitos e deveres, máxima que se formula nestes termos, um por todos e todos por um, em todas as associações, de qualquer natureza que sejam, comerciais, industriais, agrícolas, morais e intelectuais, compreendidas no rol destas últimas as literárias, as religiosas e as científicas, em todas as esferas da atividade humana, individual, comum ou social. Graças a Deus.